Leva o nome completo, o cargo direitinho.
Eu sou Flamínio Fischmann, sou arquiteto urbanista e consultor de transporte público e trânsito.
Flamínio, como foi a sua apresentação?
Apresentação, eu fui convidado aqui pelo vereador, e a comissão para falar sobre o BRT. Então, não foi para falar especificamente sobre a solução aqui, que a gente não tem o projeto aqui, da região do ABC, mas falar sobre as características e o que tem no mundo em termos de capacidade, em termos de modernidade, de tecnologia, enfim. E que se o pessoal a região do ABC optar, por esse modal, pelo menos faça um modelo, mais desenvolvido no mundo. Então, com um sistema, hoje a gente tem condições de fazer um sistema totalmente elétrico, com estações fechadas, com ultrapassagem em todos os pontos, enfim, com características de BRT. Um corredor que a gente já conhece, apesar de ter alguns bem implantados, teve uma fase histórica importante, bem avaliados, mas hoje a gente tem que ter outro patamar, a gente não precisa mais de corredor. E essa ligação São Paulo com a região do ABC requer uma tecnologia nova, com outro nível de eficiência e de atendimento à população. E uma solução mais completa e compatível. Assim como o vereador falou, a questão da solução do tráfego, a questão também que foi colocada aqui pelo vereador Cachoão do acesso pedestre, pelo Brandão, enfim, a integração do sistema de transporte a toda a área urbana. Então, é um projeto integrado de urbanismo junto com o governo do estado, junto com as prefeituras, desse novo eixo viário, onde considere todas as soluções, mas, antes de mais nada, um sistema com alto desempenho e certamente com um alto índice de aceitação por parte da população.
Só para mostrar como um exemplo, qual que seria hoje no mundo o local mais moderno, com um modal mais moderno em relação ao BRT?
Olha, a gente tem vários exemplos de BRTs muito bem implantados, com atendimento assim muito grande. Assim, por exemplo, você tem na Colômbia, que foi implantado o Transmilênio na virada do século, que hoje a gente está com atendimento lá superior a 1 milhão e 400 mil habitantes. Então, tem os mais antigos, que foram implantados com a frota mais antiga, e tem os mais novos, com novas estações, com outra referência. A gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, eu vejo com bons olhos o BRT de Belo Horizonte, com ultrapassagem, com o conceito de linhas expressas, semi-expressas, linhas convencionais, com as estações também fechadas, com as portas que abrem conjunto com os ônibus. Enfim, já é um sistema com outro desempenho. E aqui no estado de São Paulo, a gente não tem nenhum, apesar de sermos precursores, no sistema de ônibus, né? Nós temos uma tradição em São Paulo de utilizar ônibus como meio de transporte principal, né? Na região metropolitana, é mais de 60%, se a gente considerar a questão do transporte coletivo sobre trilhos. Ele tem uma tradição muito grande que a gente ofereceu uma contribuição para o mundo no que se transformaram os BRTs. Só que aqui, para nossa decepção, a gente não tem nenhum BRT implantado. E a
O
gente gosta.
Expresso Tiradentes, não é?
Não, o Expresso Tiradentes não é, por uma série de características. O tipo de veículo, até o próprio acesso, a integração, ele está sobre um leito de um rio, né? Então, você não tem praticamente nenhuma renovação dele ao longo do trajeto, que é totalmente diferente de um BRT, que ele normalmente ele está numa inserção urbana como solução integrada com uma concentração grande de população e que ele tem o uso das estações com grande demanda e com muita renovação ao longo do trecho.
Para o nosso ouvinte, leitor, entender, tanto o vereador quanto o senhor falou que BRT e corredor de ônibus não são exatamente a mesma coisa. De uma maneira bem simples, quais são os principais pontos que poderiam diferenciar um do outro?
Tá. A gente pode até colocar mais especificamente aqui que o pessoal do ABC tem uma referência muito grande em função do corredor do ABD, né? Então, o corredor difere de um BRT, seguinte, são etapas de tecnologia totalmente distintas. Então, por exemplo, o BRT tem uma via segregada com ultrapassagem em todas as estações. Ele não tem ponto de ônibus, ele tem estação fechada com ar-condicionado, Wi-Fi, carregador de celular, enfim, uma série de ingredientes diferentes. O ingresso no veículo já é em nível. Então, já tem o conceito, inclusive, de acessibilidade universal para portadores de deficiência e para pessoas que têm restrição de mobilidade. A cobrança já é externa, então quando ele entra nessa estação, ele pega qualquer ônibus sem perder tempo em passar, em validar o bilhete na catraca. Então não precisa fazer isso. A questão de ter linhas semi-expressas e expressas é uma coisa que no corredor, quando para um ônibus atrás do outro. Depois, a gente tem condições agora, com essa nova geração de veículos, de ter veículos 100% elétricos, sem rede aérea, o que dá uma diferença muito grande. Então, a gente está assistindo isso no mundo inteiro, a aquisição de veículos elétricos, e o ABC, eu acho que deveria exigir essa tecnologia. Veículos com autonomia, elétricos, não poluentes, e com um desempenho muito maior, com ultrapassagem nos pontos e com toda a qualidade, também veículos com ar-condicionado, com Wi-Fi, enfim, com toda a tecnologia e conforto que um sistema moderno pode ter.
Só da última parte, eu sei que o senhor não veio falar exatamente do ABC, um projeto para o ABC, claro, mas eu acho que os vereadores falaram a respeito de alguns gargalos que tem aqui, além da largura das vias. Por exemplo, tem enchente na região do Córrego dos Meninos. Como que tratar isso num BRT que é superfície?
Tá, olha, esse problema de enchente, qualquer que seja o modo de transporte, é um problema da região. Nenhum modo de transporte vai resolver o problema de enchente do ABC. Seria demagógico a gente falar isso. Então, o que a gente pode fazer? O que a gente pode falar é o seguinte, que a solução, o sistema de BRT, ele é mais flexível, ele tem possibilidade de fazer trajetos mais distantes dos locais de enchente, e com o investimento que a gente está pensando no BRT, que não é corredor, que é de 5% a 10% do valor do metrô, permite eventualmente até fazer uma transposição em desnível. Então, o recurso destinado para isso é suficiente para a gente resolver essa questão.
Transposição em desnível, para o nosso ouvinte entender, ponte, viaduto.
Ou túnel. Tá. Depende de cada solução, estudar conjuntamente o que for melhor para cada solução e considerando o entorno, né? Nós vamos colocar, eu sou contra construir um viaduto em algumas áreas centrais, porque deteriora a urbanisticamente, né, a região. A gente tem que considerar isso e ouvir muito os municípios, qualquer solução que seja adotada, nós temos que ouvir muito os municípios, os comerciantes, os prestadores de serviço, toda a população no entorno, para saber como que vai fazer a seleção desses eixos viários e como vai fazer a integração com outros modos de transporte. A gente vai fazer integração com metrô numa ponta, com corredor na outra, com trecho com trem, e tudo isso tem que ser uma solução integrada, urbanisticamente bem solucionada e onde, fundamentalmente, o pedestre seja sempre contemplado também.
Varia de sistema para sistema, é claro. Mas, em média, qual é uma demanda que um BRT pode alcançar e qual é a velocidade média? Eu sei que pode variar de sistema para sistema, mas só para a gente ter uma noção.
A gente fez um levantamento que até apresentamos aqui na comissão, de alguns metrôs que chegam a 26,9 km por hora, velocidade média de alguns metrôs do mundo. Nós pegamos aqui São Paulo, Nova York, Paris, Londres, e fizemos alguns recursos usando um recurso que qualquer habitante pode fazer, pelo Google Map. A gente colocou origem e destino e vimos o tempo de deslocamento e marcamos, né? Fizemos pela média. E depois a gente fez um BRT. Então, no metrô, deu 26,9, que é uma ótima velocidade. E selecionamos alguns BRTs e fizemos a mesma coisa, deu 25,1. Então, a diferença de velocidade é muito pequena. Tá? Porque o BRT consegue efetivamente ter uma solução tecnológica com eficiência que permite uma velocidade e um desempenho muito maior que qualquer corredor.
E capacidade?
A capacidade, a gente tem já registrado em Bogotá 50 mil passageiros hora por sentido. Só como registro, esse é o recorde que a gente tem no mundo, para atender nessa faixa de 20, 30 mil passageiros por hora por sentido, na carga, num local mais concentrado, a gente tem inúmeros exemplos no mundo. Então, é uma tecnologia absolutamente consolidada. E o metrô, aqui só para a gente ter uma ideia, a linha 1, a linha 3 são mais carregadas, chegam a carga de quase 50 mil. Então, a gente está falando num sistema que a gente tem, é muito flexível, que a gente tem condições de atender efetivamente
Dependendo do projeto, um BRT no ABC atenderia os 400 mil por dia que o monotrilho está previsto?
Olha, atenderia muito mais. A gente tem exemplo de BRTs que atende uma população muito maior e a gente pode fazer isso com absoluta tranquilidade, que existem muitos exemplos no mundo funcionando e com uma boa avaliação da população. Então, isso não tem nenhuma dúvida. O que a gente não tem visto no mundo inteiro é funcionar monotrilho atendendo essa demanda. A gente não tem esses exemplos em nenhum lugar do mundo funcionando, tá? E com essa tecnologia consolidada como é o sistema de ET.